A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Olá, esse é o Escala Brasileira, mais um programa que a gente vai falar sobre música, música de qualidade. Eu sou Pedro Henrique Costa. Hoje eu estou na companhia de Lúcio Croft, que é, a gente está aqui para conversar sobre a carreira dele, sobre rock and roll, sobre histórias da música, sobre como a música entrou na vida dele. Lúcio, eu quero primeiro te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui na Rádio Senado e em todas as rádios parceiras que transmitem o Escala Brasileira. E é muito bom poder bater esse papo contigo aqui. E eu já começo te perguntando, eu estava lendo sua biografia e uma das coisas que eu achei interessante que você falou, assim, é que você não vê sua vida sem música, assim. Você não se vê de outro jeito, porque a música está na sua vida desde sempre. Eu queria que você já começasse falando um pouquinho dessa sensação. Assim.
Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar, né, com uma rádio tão expressiva assim, né, no nosso país, alcançar tantos lares, cara. E realmente, indo para sua pergunta, eu, cara, sempre tive a música muito claro assim, comigo, e até hoje eu me pego, às vezes, pensando numa coisa e está tocando alguma música na minha cabeça, entendeu? Então, a música, para mim, ela não tem nenhuma contraindicação, é uma coisa que a gente respira o dia inteiro, pode estar, às vezes, fazendo, compondo, gravando, mas mesmo assim, não significa que eu fico o tempo todo escutando música. A música está na minha cabeça, entendeu? Às vezes eu nem escuto tanta música assim, principalmente quando a gente está trabalhando muito, né, no estúdio. E aí eu fico muito mergulhado, imerso, né, nos trabalhos, eventualmente, quando eu estou produzindo. Mas a música, cara, é uma forma de vida, né, para a gente, né? Enfim, é isso.
Eu queria te pedir para a gente já começar, então, com uma música que você sugerisse, assim, para a galera que está te conhecendo ou que já te conhece.
A gente tá, eu acho que uma música interessante para a gente começar pode ser até emblematicamente a primeira música do meu primeiro disco, chama Não Fecha a Porta. É uma música que contou com a regência e arranjo do Lincoln Olivetti, saudoso mestre aí da música. Foi pouco antes dele falecer, assim, foi uma situação muito curiosa para mim, porque eu não o conhecia e tive o prazer de estar com o Lincoln no estúdio e eu fiquei completamente assim. O arranjo que ele fez para essa música no quarteto de cordas, cara, foi um negócio que eu, como eu vi a magia daquele cara, porque ele não me conhecia na ocasião, a gente foi um trabalho como outro qualquer para ele, de um artista desconhecido, e o esmero que ele deu ali me emocionou muito. Então a música chama Não Fecha a Porta, foi o pontapé inicial, primeira do primeiro disco.
Esse álbum é o Baú Musical? É isso?
É, esse é o Baú Musical de Lúcio Croft e os agregados do Rock and Roll.
Beleza, então vamos lá.
Contra um espinho, beijo e me esqueço. Você no sonho comigo. Não feche a porta, senão eu me perco. É que o antes importa, depois que aconteça. Ensaio textos quando não te vejo. Você me pergunta, eu disfarço, vacilo e te perco. Ensaio textos quando não te vejo. Você me pergunta, eu disfarço, vacilo e te perco.
A gente está aqui no Escala Brasileira conversando com o Lúcio Prof. Lúcio, você falou um pouquinho já aí da sua relação com a música, e eu queria te perguntar, você começou tendo contato com a música em casa, né? Acho que na casa da tua avó, não sei, primo que tocava também já em banda. Como é que foi isso? Assim, como é que foi?
Isso,
e foi,
cara,
com instrumento, foi com violão já no início? Conta pra gente essa tua início da tua carreira.
O Big Bang, para mim, que eu me lembre, assim, eu tenho até registros de eu com 5, 6 anos cantando Raul Seixas, umas coisas assim, mas não foi isso, na verdade. O Big Bang, para mim, que eu acho que foi na minha cabeça, foi a primeira vez que eu escutei Isn't She Lovely, do Stevie Wonder, que eu devia ter uns 9 anos. Eu me lembro, apesar de hoje eu vou fazer 53, mas eu consigo me transportar aonde eu estava exatamente, que justamente era num quarto que tinha numa casa da minha avó, aqui no Grajaú, que é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. E eu, cara, quando eu vi aquilo, assim, aquilo me deu... Eu até te comentar, fico arrepiado, cara, que foi um negócio que marcou a minha vida, que eu consigo lembrar até hoje. Então, dali, eu já comecei a ir... Esse negócio de um primo, é um primo meu médico que tocava, mais velho, e na época ele tocava muito violão, a gente ia muito para Petrópolis, e eu sempre ficava... Aí eu entrei na área de Beatles e Pink Floyd. E aí, cara, o meu contato com o instrumento em si... Foi onde a gente morava em Copacabana, num prédiozinho que tinha um monte de molecada, aquela, graças a Deus, áureas épocas que não tinha celular, não tinha nada disso, as crianças brincavam de verdade, faziam os anjos da guarda de plantão 24 horas, protegendo todo mundo, assim, graças a Deus. E aí no meu prédio eu inventei, cara, que eu ia fazer uma banda com um vizinho meu e, cara, comecei literalmente a inventei que eu ia tocar guitarra. E aí... A gente tocava, era uma banda de 2 pessoas. Depois ele veio a ser baterista mesmo da minha primeira banda e tal. Até gravou no baú comigo. E a gente inventou isso, cara. Eu fiquei muito autodidata, assim, tocando muito de ouvido. Me lembro que uma das primeiras músicas que eu tirei na época foi aquela introdução do Beat It e do Michael Jackson e Peter Frampton. E além do famoso Smoke on the Water, né, bicho? Que nenhum guitarrista iniciante pode deixar de lado, né? Foi por aí mesmo, entendeu? Que começou. E aí, cara, seguia com um tempo muito, muito ligado com música autoral também. Desde aquela época a gente começou a fabricar nossas próprias músicas, digamos assim, no nosso critério. E aí, cara, fui emendando. Eu tô me falando aí de 1984, 85 em diante. E eu era sempre um aficionado por música, cara. Eu arrumava disco, eu dava um jeito, sabe, com vinil, escutava. E se eu fosse em algum lugar que tivesse disco, eu tava sempre pesquisando, olhando. E lembro dos selos, inclusive, dos discos da época, entendeu?
E uma época também, você tá falando aí da década de 80, né? Você pegou uma época, assim, desse boom também do rock nacional, né? E da época que, sim, a gente tinha uns discos ainda com a ficha técnica, né? Os vinis, isso era muito interessante.
Cara,
a gente sabia desde o contra, assim, do hold até o cara que fez toda a produção. Era muito legal. E fora a obra de arte que tinha nas capas, né?
Isso realmente é uma perda bastante, né? Eu sempre fui devorador realmente de ficha técnica, eu adorava, eu ficava até encucado por que os Beatles não tinham ficha técnica, porque eu queria ler tudo dos Beatles e não tinha nada, né? Nenhum disco dos Beatles, claro, praticamente, acho que o último que foi ter crédito foi o Abbey Road, talvez.
É, a ficha técnica aí tinha George Martin só.
É isso aí. Mas eu olhava muito isso e aí começava a prestar atenção mesmo. Em 90, a minha primeira, quer dizer, nos anos 80, né, as bandas que eu comecei, inclusive tem amigos meus que vêm dessa época, assim. Por exemplo, tem um amigo meu que tocava, ainda toca, eu vejo ele tocando muito no The Voice, o Sérgio Morel, da banda do The Voice, tocou no LS Jack, assim, a gente já era da mesma banda com, sei lá, 12, 13 anos. E aí, cara, era muito esse lance mesmo, de disco, de eu não ia muito... O meu primeiro show que eu assisti foi o show do Kiss, em Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, em 83. Mas eu não tinha muita mobilidade de ir a show com 14, 15 anos, né? Ainda muito moleque. Mas sempre tinha alguns programas de televisão, de madrugada, que passavam em canais alternativos. E tinham shows de bandas nacionais que realmente eu fiquei muito, muito ligado. Fui, assim, arrebatado pelo Raul Seixas também, pela obra dele na época, que era uma coisa que... Cara, virava quase com culto, assim, né? E era misterioso, porque a gente não conseguia muita informação. Então, ao longo do tempo, depois com a internet, a gente entrando e podendo pesquisar, a gente vai fechando, unindo várias pecinhas de um quebra-cabeça, né? E pude também, nessa jornada toda, por exemplo, conseguir gravar com uma galera que... Pô, os caras que tocavam com Raul Seixas, eu consegui gravar com o Rick, com o Paulo César Barros, uma galera. Então, para mim, hoje em dia, quando eu lanço minhas coisas e continuo trabalhando, eu tô sempre tendo uma realização, entendeu, cara? Pessoal mesmo. E eu penso na música como eu me permito, digamos assim, a trabalhar com uma liberdade criativa, para mim, em que eu determinado... Nos meus trabalhos, eu não entro em conceitos tipo, eu quero... fazer uma música do TikTok ou estourar uma música de refrão. Não, cara, eu tô sempre fazendo uma música que, primeiro, no meu parâmetro, se eu consigo assobiar ela, já é uma coisa que é um termômetro para mim, se não for uma coisa tão meio que... Sabe, a música... Aquilo que eu te falei, mais ou menos, dela tocar na cabeça, assim.
Sim. Eu queria aprofundar um pouquinho exatamente isso aí que você tá falando sobre o assobiar, porque... primeiro eu queria que você, antes de entrar nesse assunto, vamos chamar mais uma. Queria que você escolhesse, acho que pode até ser do primeiro álbum ainda. O que, que você acha?
Pra, cara, pra do primeiro álbum vamos ouvir então a última música do disco. A gente foi na primeira e vamos na última. Chama Alvorada em Sol Maior. É uma música que foi gravada na minha casa, comigo, Sérgio Serra e nada, ninguém mais que Toninho Horta.
Nossa!
Cara, foi uma experiência transcendental, que eu te conto a história, se você quiser, antes ou depois, porque merece, essa música
não,
merece a história.
Não, conta ela aí pra gente e a gente já ouve a música, porque aí a pessoa vai ouvir a história, vai ouvir a música e vai entrar na atmosfera. Né?
Quando eu gravei essa música, na verdade, ela foi a última música a entrar no disco mesmo, ela não tava 100% pronto e ela já tava meio que descolando do deadline, do cronograma de gravação, porque eu tinha marcado a masterização já do disco, que a gente masterizou em Londres, lá na Abbey Road, né? E aí eu já tava com ela marcada, que tinha marcado com antecedência, e essa música não tava meio que finalizando. Aí eu fui fazer um show com o Sérgio Serra, num tributo ao traje que a gente tinha, que a gente viajava o país tocando, chamado Um Baile a Rigor. E a gente estava no avião, o Serginho é meu parceiro, assim, além de um ídolo, né? Para mim é um dos maiores guitarristas e compositores brasileiros. E aí ele ouviu no avião e falou, cara, e essa música? Eu falei, pô, Serginho, essa música não tá pronta, cara. Não sinto que ela tá 100%. Tem que dar um trato na letra, não sei o quê. Ele falou, cara, essa música tá linda, a gente podia chamar o Toninho. Eu falei, quem é Toninho, cara? Quem é Toninho, Serginho? Não conheço, não. Ele falou, pô, Toninho Horta. Eu falei, porra, Serginho, você tá de sacanagem. Como é que você vai chamar o Toninho Horta pra tocar no humilde três acordes como eu, que não sou nenhum? Pô, Toninho Horta, o cara toca pra shakes, pra escolas, universidades. Como é que eu vou inserir o Toninho Horta no meu trabalho? Aí ele falou, cara, o Toninho é meu amigo e tal. E ele tem o Serginho tem uma história muito rica na música brasileira. De fato, ele acompanhou o nascimento do Clube da Esquina. O pai dele trabalhava em gravadora. E aí ele falou, cara, liga pro Toninho, ele vem, cara. E, irmão, eu peguei um dia e falei, alô, Toninho, ó, aqui é a Lucy Croft. Ele me atendeu e ele veio, cara. Ele veio mesmo. E aí, eu tenho um estúdio aqui na minha casa, e não é um estúdio de gravação profissional, mas é uma sala de ensaio, mas que dependendo da formação, eu consigo gravar instrumentos aqui. E aí, o Toninho veio pra cá, é uma música meio uma cantiga, uma valsinha, assim, e, cara, a gente passou, foram quase que 24 horas de... coisas que só a música pode nos proporcionam, sabe? Tipo, eu me vi, de repente, com um mestre aqui dentro, mas o Toninho super tranquilo, super humilde, a gente não tinha ainda, falei assim, o que a gente vai fazer? O que o Toninho vai tocar? Ele falou, cara, a gente tá recebendo o Toninho Mota. Vamos deixar a bola com ele. Cara, no final o Toninho, ele tocou guitarra de 12 cordas, violão, caxixi, percussão, baixo. E a gente gravou aqui, cara, num momento muito pessoal e mágico. E no dia seguinte, na hora que a gente tava escutando a música, no final, assim, aí ele ia dormir num hotel. Ele acabou dormindo aqui na sala da minha casa. A gente ficou gravando até 4 horas da manhã, fizemos uma sauna 4 horas da manhã, e o Serginho depois para fechar a sessão. Dia seguinte a gente continuou trabalhando, e no final, quando a gente ouviu a música, cara, eu olhei e o Toninho tava chorando, velho.
Olha só.
Aí eu falei, cara, que porra que aconteceu aqui? Então, eu fiquei muito orgulhoso. Esse disco é um disco que foi um pouquinho diferente dos outros, depois eu te falo mais ou menos o conceito, que foi meio que o pontapé inicial. Mas, cara, eu fiquei muito honrado de poder ter realizado. E essa música foi uma música que ela aconteceu completamente diferente de todas as outras do disco. E eu acho que ela ficou perfeita como última música mesmo, sabe? Chama Alvorada em Sol Maior.
Maravilhoso. Eu fiquei arrepiado aqui só de ouvir você contar a história. Agora imagino ouvindo a música, né? Vamos ouvir, então.
As despedidas vão e vêm. Vou cuidar de você, de mim, cultivar em nosso olhar um secreto jardim. Te beijar, te tocar, te proteger e aprender a me entregar. Acordo cedo de manhã, ponho a cara na janela, olho pra ela, me sinto bem. O tempo é precioso, modifica nossas vidas, as despedidas vão. Que vou embora, eu volto agora pro seu sorriso. Meu caminho é do seu lado. Já posso crer que juntos iremos crescer. Thank you. meus passos, porque o destino me deu essa chance quando trouxe você.
Você está com Escala Brasileira.